Dicas para amassar massa de pão fácil. Dicas para amassar massa de pão corretamente sempre são bem-vindas no meu mundo culinário. Eu sou apaixonado por pão e não consigo resistir a um pedacinho quentinho com manteiga. Nesse artigo, vou compartilhar tudo o que aprendi sobre amassar massa de pão, desde a importância do glúten até aquelas técnicas malucas que uso com meu corpo todo. Sim, eu faço isso. Entre receitas práticas e alguns truques que mudaram minha vida na cozinha, vou te mostrar como transformar simples ingredientes em um pão que vai deixar todo mundo pedindo mais. Então, prepare suas mãos, porque vamos à diversão de amassar. Principais considerações 1. Usar farinha em vez de ficar limpo é o caminho. 2. Não tenha pressa, essa massa está de férias. 3. Amassar é como dançar, coloque amor no movimento. 4. Se a massa grudar, ela só quer mais carinho. 5. Sempre faça amizade com a água morna. A ciência por trás de amassar massa de pão que acontece quando eu amasso a massa. Quando eu amasso a massa, é como se eu estivesse dando um abraço apertado em todos os ingredientes. A massa começa a se transformar. O que acontece é que as moléculas de farinha e água se unem, e isso é pura mágica. O amassamento ativa as proteínas da farinha e elas começam a se esticar e se unir. É como se a massa estivesse dizendo, vamos nos juntar e fazer algo incrível. A importância do glúten na minha receita de pão, o glúten é o super-herói da minha receita de pão. Sem ele, a massa seria como um bolo triste, sem estrutura. O glúten é formado quando eu misturo água, farinha e amasso. Ele dá elasticidade e faz com que o pão cresça. Se não tivesse glúten, meu pão seria mais plano que uma panqueca. Como o glúten faz a massa dançar, o glúten faz a massa dançar de uma forma que eu nunca consigo. Quando eu amasso, as cadeias de glúten se entrelaçam, formando uma rede que aprisiona o ar. Isso é o que faz meu pão ficar fofinho. Veja como funciona. Etapa. Mistura o que acontece. Água e farinha se juntam e começam a formar glúten. Etapa. Amassamento o que acontece. O glúten se estica e se liga, criando uma rede. Etapa. Fermentação o que acontece. O ar fica preso e a massa cresce. Etapa. Assar o que acontece. O calor faz o pão ficar dourado e delicioso. Então, da próxima vez que eu estiver amassando, vou lembrar que estou criando uma verdadeira festa de glúten. E quem não ama uma boa festa? Dicas para amassar massa de pão corretamente, ferramentas que facilitam minha vida na cozinha quando se trata de amassar massa de pão, ter as ferramentas certas é meio caminho andado. Aqui estão algumas que eu não vivo sem. 1. Bowl grande, para misturar tudo sem fazer uma bagunça. Se a massa escapar, é como se eu tivesse um mini vulcão na cozinha. 2. Colher de pau, para misturar os ingredientes sem se preocupar em arranhar a tigela. Além disso, é uma ótima arma secreta na cozinha. 3. Bolo de massa, para aquelas vezes em que a massa precisa de um carinho extra. E, claro, para fazer uma pizza que vai deixar todo mundo babando. 4. Balança de cozinha, porque eu sou uma pessoa que gosta de números e não quero que minha massa fique parecendo um experimento de ciência maluca. Tempo certo para amassar e não se desesperar agora. Vamos falar do tempo. Amassar massa de pão não é uma corrida, é mais como uma dança. Você não quer fazer isso como um maluco ou vai acabar com um desastre na sua bancada. O ideal é amassar por cerca de 10 a 15 minutos. Mas como saber se estou no tempo certo? É simples. A massa deve ficar lisa e elástica. Se ela não estiver, é hora de colocar a mão na massa literalmente e continuar. Quando parar de amassar para não virar um desastre é a pergunta que não quer calar. Quando é que eu paro de amassar? Se eu continuar, posso acabar com uma massa tão dura que até eu teria dificuldades para amassar. O truque é perceber quando a massa começa a se soltar das minhas mãos e da tigela. Se ela estiver grudenta, é hora de parar. E lembre-se, a massa ainda vai crescer, então não precisa se preocupar se não estiver perfeita. Sinal de que é hora de parar. Massa lisa e elástica, o que pode acontecer se eu não parar? Ficar dura como uma pedra, sinal de que é hora de parar. Não gruda mais nas mãos, o que pode acontecer se eu não parar? Virar um projeto de arte moderna, sinal de que é hora de parar. Forma uma bola, o que pode acontecer se eu não parar? Ser um desastre na hora de assar, técnicas para amassar massa de pão fácil, método de dobra e estica que eu adoro, o método de dobra e estica. Para mim, é como fazer uma dança com a massa. Primeiro, eu coloco a massa na bancada e a estico com as mãos, como se estivesse tentando fazer uma pizza gigante. Depois, eu dobro a massa sobre si mesma. Isso não só faz com que a massa fique mais elástica, mas também é uma ótima maneira de liberar qualquer frustração que eu possa ter acumulado durante o dia. Aqui está um pequeno guia para você. Passo 1. Estique a massa. Passo 2. Dobre um lado. Passo 3. Dobre o lado oposto. Passo 4. Repita várias vezes e, claro, não se esqueça de se divertir. Se você não rir enquanto faz isso, eu não sei o que mais pode fazer você rir. A técnica de amassar com o corpo todo, sim, eu faço isso. Sim, você leu certo. Eu realmente uso o corpo todo para amassar a massa. É como um treino de crossfit, mas com um delicioso bônus no final, pão quentinho. Eu coloco a massa no chão sim, eu sou ousado assim e começo a pisar nela. É um pouco como dançar, mas sem a música. Aqui está como eu faço. 1. Coloco a massa no chão. 2. Uso os pés para pressionar e girar a massa. 3. Depois, uso os joelhos e quadris para dar uma boa amassada. Acho que a minha massa até sorri de felicidade. E se você nunca tentou isso, eu recomendo. Apenas tenha certeza de que o chão está limpo, ou você pode acabar com um sabor especial no seu pão. Como não se machucar enquanto amasso agora, vamos falar sobre segurança. Ninguém quer acabar com uma lesão enquanto faz pão. Aqui estão algumas dicas para não se machucar. 1. Aqueça-se. Faça alguns alongamentos antes de começar. Não quero ver ninguém se machucando. 2. Use sapatos confortáveis. Não é hora de desfilar com saltos altos na cozinha. 3. Escute seu corpo. Se você sentir dor, pare. A massa pode esperar. Lembre-se, o objetivo é fazer pão, não um novo esporte radical. Segredos para pão macio e leve: o que eu faço para deixar minha massa fofinha quando o assunto é fazer pão? Eu sempre busco aquele resultado perfeito, uma massa que é tão leve que parece que vai voar. Para isso, eu sigo algumas dicas infalíveis. Primeiramente, eu não economizo no sovar a massa. É como dar um carinho na massa, e quanto mais eu sovar, mais ela fica feliz e fofinha. Outro truque que uso é deixar a massa descansar. É como dar um cochilo em um dia cansativo, a massa agradece e fica ainda melhor. O papel da hidratação na massa de pão agora, vamos falar sobre a hidratação. A água. Essa é a minha melhor amiga na cozinha. Eu sempre me certifiquei de que a massa esteja bem hidratada. Sabe por quê? Porque uma massa seca é como um peixe fora d'água, não vai a lugar nenhum. A água ajuda a desenvolver o glúten e, adivinha? Isso resulta em um pão mais macio. Aqui está uma tabelinha rápida que eu uso para saber a quantidade de água. Tipo de farinha. Farinha de trigo, porcentagem de água. 60%, 65% tipo de farinha. Farinha integral, porcentagem de água. 70%, 75% tipo de farinha. Farinha para pão, porcentagem de água. 65%, 70% como água pode ser minha melhor amiga quando eu digo que a água é minha melhor amiga. Não estou brincando. Eu sempre adiciono água aos poucos. Assim, eu consigo sentir a textura da massa. Se ela estiver muito seca, adiciono um pouco mais. Se estiver muito grudenta, um pouquinho de farinha resolve. É como dançar, é preciso ter ritmo. Agora, se você está pensando em dicas para amassar massa de pão corretamente, lembre-se, a água é a chave. E, claro, não esqueça do amor que você coloca na massa. Isso faz toda a diferença. Receitas práticas de pão que eu amo, pão caseiro que não me faz perder a paciência, vamos ser sinceros. Fazer pão pode ser um desafio, mas eu descobri algumas receitas práticas que fazem meu coração bater mais forte e minha barriga roncar. O melhor de tudo, não preciso passar horas na cozinha. Um dos meus favoritos é o pão de iogurte. Ele é tão fácil que até meu gato já tentou fazer e, spoiler, não deu certo. Ingredientes 1. 2 xícaras de iogurte natural 2. 3 xícaras de farinha de trigo 3. 1 colher de sopa de fermento 4. 1 pitada de sal passo a passo. 1. Misture tudo em uma tigela grande. 2. Amasse a massa até ficar lisinha. 3. Modele e coloque em uma forma. 4. Deixe descansar por 30 minutos e asse a 180 graus C por 25 minutos. Pronto. Um pão que faz você parecer um verdadeiro chef sem perder a paciência. Receitas de pão que são quase mágicas agora, se você quer algo que vai além do pão comum. Eu tenho uma receita que é quase mágica, o pão de batata. Ele é tão macio que você vai querer abraçar cada fatia. E a melhor parte? Ele é super fácil de fazer. Ingredientes 1. 2 batatas médias cozidas 2. 3 xícaras de farinha de trigo 3. 1 colher de sopa de açúcar 4. 1 colher de sopa de fermento 5. 1 pitada de sal passo a passo 1. Amasse as batatas e misture com os outros ingredientes. 2. Modele a massa e deixe crescer por 1 hora. 3. Asse a 180 graus C por 30 minutos. E vou lá. Um pão que vai fazer você se sentir como um mágico na cozinha. Como eu faço pão em 30 minutos ou menos? Se tem uma coisa que eu amo, é fazer pão rápido. Aqui vai minha fórmula secreta, pão de micro-ondas. Sim, você leu certo. Em menos de 30 minutos, você pode ter um pão quentinho na sua mesa. Ingredientes 1. 1 xícara de farinha de trigo 2. 1 colher de sopa de fermento 3. 1 2 xícara de água 4. 1 pitada de sal passo a passo 1. Misture tudo em uma caneca. 2. Coloque no micro-ondas por um menos 2 minutos. 3. Deixe esfriar um pouco e aproveite. É isso. Um pão quentinho e saboroso feito em menos de 30 minutos. Se isso não é mágica, eu não sei o que é. Truques de panificação que mudaram minha vida, o truque do descanso que eu nunca esqueço lá, o descanso da massa. Esse é um truque que eu aprendi da maneira mais difícil. Lembro-me da primeira vez que fiz pão. A massa estava tão animada que parecia querer sair da tigela. Eu não deixei ela descansar e, adivinha só? O pão ficou tão duro que poderia ser usado como um peso de papel. Desde então, aprendi que dar um tempo para a massa é como dar férias para um trabalhador cansado. Ela volta muito melhor. Então, sempre que eu faço pão, eu deixo a massa descansar por pelo menos 30 minutos. Isso faz toda a diferença. Como evitar que a massa grude nas minhas mãos agora? Vamos falar sobre um dos maiores desafios da panificação, a massa grudenta. Eu costumava parecer um monstro de massa com as mãos cheias de pasta. A solução. Sempre que eu começo a amassar, eu uso um pouco de farinha nas mãos. Mas cuidado. Não exagere, senão você acaba fazendo um pão de farinha pura. Uma quantidade moderada faz maravilhas. Aqui está uma tabela rápida que eu usei para entender melhor a relação entre a farinha e a massa. Tipo de massa. Massa normal, quantidade de farinha nas mãos. 1 colher de sopa, tipo de massa. Massa grudenta, quantidade de farinha nas mãos. 2 colheres de sopa, tipo de massa. Massa de pão, quantidade de farinha nas mãos. 1 colher de sopa, se necessário. Dicas que aprendi com erros e algumas queimaduras. Os erros. Eles são os melhores professores, não são? Eu já queimei pães como se estivesse tentando fazer uma obra de arte moderna. Uma vez, deixei um pão no forno por tanto tempo que ele ficou mais preto que carvão. Desde então, eu sempre coloco um timer e fico de olho. Aqui estão algumas dicas que aprendi com minhas experiências e algumas queimaduras. 1. Use um timer, isso é fundamental. Não confie apenas na sua memória. 2. Verifique a temperatura do forno. Às vezes, o forno é como um adolescente, não está sempre na mesma temperatura. 3. Faça o teste do palito, se sair limpo, é hora de tirar do forno. Se não, bem, você já sabe o que fazer. Conclusão, e aí? Pronto para se tornar o mestre da massa? Com essas dicas para amassar massa de pão corretamente, você não só vai amassar como um profissional, mas também vai se divertir no processo. Lembre-se sempre, amassar é uma dança e, como toda boa dança, precisa de ritmo, amor e um pouquinho de paciência. Não se esqueça de que a água é sua melhor amiga e que a farinha é o seu aliado fiel. Agora, vá em frente e coloque a mão na massa. E se você ficou com vontade de aprender mais, não deixe de conferir outros artigos incríveis em pagestal.com. Afinal, quem não ama um bom pão quentinho? Perguntas frequentes: como posso saber quando a massa de pão está pronta para ser amassada? A massa deve ser macia e não grudar nas mãos. Se grudar, ela provavelmente precisa de mais amor e farinha. Quais são as melhores dicas para amassar massa de pão corretamente? Dicas para amassar massa de pão corretamente incluem usar um espaço limpo e brincar de pizza com a massa para relaxar. É melhor amassar a massa à mão ou usar uma batedeira? Depende. Eu gosto de amassar à mão. Sinto que posso dar mais carinho à massa. Mas a batedeira faz o trabalho pesado. Quanto tempo devo amassar a massa de pão? A regra é: amasse por cerca de 10 minutos ou até sua massa parecer uma bolha de felicidade. Posso adicionar ingredientes enquanto amasso a massa?
Sim.
Mas faça isso como um DJ remixando uma música. Adicione devagar para não perder o ritmo.